Malta, bem-vindos a mais um DICE Podcast. Antes de mais, muito obrigado a todos que estão aqui fisicamente e presentes aqui para o nosso primeiro assim, live em direto aqui na LyriaCon. Por isso, muito obrigado a todos por estarem aqui. O meu nome é Marco Silva, vocês já conhecem aqui o DICE Podcast, a iniciativa da Associação DICE Cultural, que vos traz tudo sobre jogos de tabuleiro em português e com a boa disposição desta equipa fantástica que temos aqui toda, toda, de todas as partes, que vocês já conhecem, pelo menos apresentação completa aqui, é um gosto. Olha, passo primeiro por dar as boas-vindas aqui aos meus colegas nesta iniciativa. Obrigado, Daniel, por estares aqui connosco.
Obrigado, eu. Obrigado a vocês por estarem cá e por abdicarem de um pouco, de deixarem de jogar e para nos vir ouvir e para nos vir atrair um bocadinho. E espero que se divirtam, assim como nós nos vamos divertir.
Top, top, exatamente, era nem mais. E o César Mendes.
Olá pessoal, bem-vindos então a mais um DICE Podcast, não é? Aqui está representado em forte peso pela equipa principal. Portanto, bem-vindos, obrigado. Faço as minhas palavras do Daniel, ou do Daniel as minhas palavras, é mais assim, por terem cá vindo e por estarem a ver também aí em casa.
E bem-vindo aqui ao Diogo Trindade, grande Diogo.
Olá pessoal, bem-vindos aqui ao nosso podcast. Eu acho que está aqui bem representada quem é que é a equipa que leva este podcast às costas. Eu acho que está aqui bem representado. Mas pronto, obrigado por perderem um bocadinho do vosso tempo, que é precioso aqui nesta convenção, de estarem a jogar, de se estarem a divertir e ouvirem-nos um bocadinho. Não sei se vamos dizer alguma coisa de jeito ou não, mas pelo menos vamos nos divertir e eu acho que isso é que é importante.
Era nem mais, é sempre assim. O meu nome é Marco Silva, serei o vosso host para o episódio de hoje. E como vocês sabem, que estamos aqui em direto, por isso está aqui o microfone para quem quiser também interagir com toda a gente, quem está em casa, quem está aqui connosco. Acho que isto é uma conversa sempre muito mais divertida se for partilhada. Claro está, também um enorme obrigado à LyriaCon e à organização por nos dar este palco para estar aqui convosco. É um prazer imenso estar na maior convenção portuguesa a fazer este podcast que nós tanto adoramos e que tem nos acompanhado imenso. Começou aqui na pandemia, como vocês sabem, e tem vindo a crescer imenso, e graças a vocês. Por isso, muito obrigado a todos vocês que nos têm apoiado. Tem sido mesmo uma viagem incrível. Ora bem, quero só referir também que o stream que vocês estão a ver está no YouTube, está no Facebook, está no nosso Twitch, por isso muita gente também que estará a acompanhar, e para todos que estão a nos acompanhar em direto em casa, disponham, podem fazer das vossas palavras também, não serão tão, não é a mesma coisa que estar a falar aqui no microfone, mas vai aparecer aqui projetado e nós vamos, claro, interagir com todos vocês, fazer aqui a nossa primeira experiência, a gerir um bocadinho isto tudo ao mesmo tempo. Ora, vocês sabem como é que costumam iniciar alguns dos nossos episódios, temos aqui uma rubrica para vocês. Bora lá então começar com a
Barrigada de Jogos.
Ora bem, isto, antes do jantar, agora estou a pensar nisto, não foi se calhar a melhor ideia. Ora bem, mas pronto, é a nossa barricada de jogos, a rubrica que faz parte do início dos nossos episódios aqui do Trio Cubista, onde nós partilhamos um bocado os jogos que nós temos andado a jogar nos últimos 15 dias. Ora bem, hoje vamos dedicar isto um bocadinho de uma forma um pouco diferente e vamos fazer uma barrigada de jogos, dos jogos que estivemos a jogar na LyriaCon. Acho que é mais interessante. Por isso, se calhar, não sei, Daniel, queres começar tu a partilhar alguns dos jogos que estiveste a jogar? Não vamos ser muito completos, se calhar, senão isto vai ser duro.
Sim. Sempre foi bastante intenso estes últimos 3 dias. Nós estamos cá desde quinta-feira. Jogámos alguns jogos interessantes. Perdi alguns jogos sem saber como, não é, Marco?
Ainda estou para perceber. Também lhe acontece, não é?
Ainda estou para perceber. Não é?
Eu também não sei como é que ganhei, não é?
Mas... pronto, pois, tal e qual. Não, mas foram alguns jogos interessantes. Alguns que já são algumas relíquias. Lembro-me do Finca, não é? Foi um jogo muito engraçado. E é um jogo que eu gosto imenso de jogar e que me sinto imenso à vontade com as regras, por isso ainda é melhor, porque em 5 minutos o jogo está explicado. Assim, de repente, tivemos hoje um Signori que foi interessante.
Um bocado longo.
E estranho.
Eu andei o jogo todo a tentar descobrir as ações que fazia, estavam sempre trocadas, por isso não. Mas gostei do jogo, desafiante.
Sim, e partilho aqui o que tu disseste. Não sabes como é que ganhaste o jogo. Foi
é verdade.
Também curioso.
Tenho que confessar aqui que eu não sei como é que ganhei o jogo. Eu, a meio do jogo, estava a dizer isso. Eu não sei como é que vou à frente. E depois, efetivamente, acabei por ganhar o jogo.
Pronto. É o que é, não é? não, mas
sabe foram... melhor assim, quando não sabem como é que aconteceu. Também sabe bem. Eu acho que sabe bem quando nós fizemos tudo para ganhar. Mas de vez em quando, assim, um bónusito. Pronto, olha, aconteceu.
eu tenho que confessar. Eu, quando tenho estas experiências com outras pessoas, eu sinto-me estúpido. Porque, efetivamente, eu sei jogar o jogo e depois acabo por perder para uma pessoa que andou lá na hora durante o jogo todo. E eu sinto-me estúpido. É a única palavra. Mas sim...
Então, espera aí, que a gente já te conta um que acabámos de jogar há bocadinho. Só para ver o quão estúpidos é que ficámos nós os três. Nós os dois, aliás.
Eu ouvi falar que havia necessidade de alguma pomada para alguns de vocês, mas pá, não sei. Vocês vão partilhar isso depois aqui com todos. Para além destes dois jogos, o que é que nós jogámos mais assim de interessante? Olha, tive um jogo super interessante, super rápido antes de ir para aqui, e isto eu tenho que contar. Para terem noção do quanto a LeiriaCon está cheia, e vocês todos já presenciaram isso, eu e o César tivemos a jogar um Can't Stop no corredor. E não jogámos no chão porque ainda havia duas cadeiras, foi a nossa sorte.
Aliás, havia mais cadeiras do que mesas, portanto.
Pois, é verdade.
Muito
e pronto, isto são assim algumas das experiências que ficam e que nos próximos anos nós nos vamos lembrar. São este tipo de experiências.
É verdade. Isso, de vez em quando, o que interessa é um gajo divertido e jogar. E pronto, olha, de vez em quando não temos uma mesa, mas a gente diverte-se na mesma. Acho muito bom. Grande mensagem. César, e tu? Assim, alguma de barrigada de jogos?
Conta. Bem, ao contrário destes senhores, alguém tem que trabalhar e eu só vim cá hoje. Portanto, então não tive a oportunidade, infelizmente, de jogar muita coisa. Joguei o Can't Stop com o Daniel, que foi realmente isso, né? Foi olhar para a mesa e tirar-nos aos dois a olhar para a mesa, tirar as medidas e o tabuleiro cabe aqui, não cabe. Cabe. Então bora, siga. Com a caixinha na mão a lançar os dados e siga para a frente, né? Pronto, foi a oportunidade que a gente teve.
Mas não foi só isso.
Também joguei um jogo cujo nome não sei dizer.
Millefiori.
Pronto, isso. Uhum. Que é um jogo totalmente, pronto, a minha praia, tem tudo a ver comigo, né? para quem me conhece, é tal e qual aquilo que eu costumo jogar. Mas pronto,
aquilo era um roleplaying, não estavas a perceber.
Ah, era? Ah, ok, está bem. É a próxima que convém dizeres isso. mas não, foi giro. Gostei do jogo, foi muito simples. Eu já vi um Marco a explicar alguns jogos. Nunca vi o Marco explicar um jogo tão rápido. Foi à velocidade da luz. Tínhamos 40 minutos para explicar e jogar o jogo. Não era? Foi mais ou menos isso.
E ficamos muito perto de fechar o jogo.
E ainda fizemos palheta pelo meio.
É verdade.
É verdade.
Houve momentos de AP. Pequenos, é verdade. sim. Completamente.
Foi sim, senhor. Pronto, então, era um jogo que estava eu, estava o Diogo, estava o Ricardo também, o primo do Diogo, e estava o Marco a jogar. E nós levámos uma abada. Mas uma abada do Diogo.
É verdade. É mesmo verdade, malta.
Nem ele sabia como é que ele estava a fazer aquilo.
Millefiori, quase vos darem uma volta de avanço é doloroso. Só vos posso dizer isso.
É verdade. Mas é um jogo muito giro. Explica-se muito bem. E joguei muito. Foi muito divertido até de jogar, apesar de ter sido rápido. Pronto. Infelizmente, foi só isso que eu tive a oportunidade de jogar. Quanto aqui estou.
Muito bem, uma barrigadazita. Só digo uma coisa, há um momento no meio do jogo em que o Diogo estava a jogar e o jogo parecia um solo. Ele era basicamente o Diogo a fazer ações bónus.
Eu tenho apenas a dizer que para ganhar estes dois indivíduos é muito simples. É jogar num draft e não os deixar pensar.
Sim.
É a carta a passar e eles ficarem, mas não é para jogar, segue. Eles ficam completamente perdidos. Vocês haviam de os ver completamente a olhar, mas o que é que aconteceu aqui? O que é que foi? Foi, eu nunca tinha jogado, sou honesto, foi a primeira vez, mas este tipo de jogo é mais ou menos o que eu me sinto mais em casa. E foi super engraçado a gente a pressionar, estávamos com pressa de vir porque tínhamos a apresentação da Pitágoras e vê-los vá rápido, temos de ir embora, e eles já não sabiam o que é que haviam de fazer, onde é que estavam, onde é que haviam de meter, e foi super engraçado, principalmente o César, porque o César adora este tipo de jogos euro, não é um euro, é um abstrato, pronto, mas adora este tipo de jogos, e ver o César a tentar processar a informação de não gosto do jogo, mas tenho de fazer isto e quero ganhar e não consigo, já perdi.
E para quem não me conhece, eu sofro bastante de AP, ok? Estou um bocadinho melhor, porque a minha mulher fez questão disso, e ficamos por aí, portanto, não digo mais nada, mas eu estou muito melhor, portanto, e foi doloroso realmente, mas acho que o Marco ainda foi quem se foi melhor.
O Marco ficou um bocado triste, eu vi uma lágrima ali do Marco, porque ele não está habituado a perder naquele jogo.
Não, nesse jogo por acaso já perdi, mas não é questão disso, a questão é, eu estou habituado a jogar drafts e conseguir pelo menos entender que jogo é que está a passar pelas mãos das pessoas. Posso-vos dizer, nós jogamos aquilo tão depressa que eu já nem sabia. Quantas cartas é que são, o que é que... Quando é que vem a outra? Já não sei. Não, olha, jogo isto, siga.
Mas eu quero salientar que eles dizem que eu não sabia o que é que estava a fazer, mas sabia que eu acabei por dizer ao Mar tudo o que aconteceu e o que é que estava a acontecer e o que é que iria acontecer.
É verdade.
Por falar então em jogos que andámos aqui a jogar, alguém tinha de representar a parte temática, não era? Western Legends, estive a jogar Western Legends, que é sempre um grande prazer jogar. Para quem não conhece, é um sandbox de cowboys em que podemos fazer tudo o que nós quisermos naquele Far West, desde ser polícias a ser vilões, a assaltar, ou termos uma vida pacífica, e é continua a ser um dos meus jogos favoritos para jogar com muita gente. Depois também estive a jogar um bocadinho de um euro, não é puro, mas é um euro, o Raiders of the North Sea, que é também sempre uma agradável experiência de jogar e meter na mesa. E quem que segue o nosso podcast sabe que nós não podíamos deixar de passar uma LeriaCon sem jogar um grande jogo que estamos sempre a falar, que é o Papai, mais uma vez na mesa, às 3 da manhã, completamente saturados.
Eu vou sair daqui um bocadinho, e depois quando isto acabar vocês podem me chamar de volta.
O Marco, então o que é que vamos jogar? Epá, vamos jogar qualquer coisa. E eu tenho um Papai no carro. E ele faz aquela cara tipo, não, eu, vais-me jogar Papai, Marco, não vamos.
Melhor, vai-me explicar o Papai.
Yeah, vais-me explicar o Papai que eu tenho ainda por selado. E ele, não, e é verdade. E jogámos um Papai, jogámos 3 rodadas de Papai e o Marco chorou por dentro mais uma vez. Eu acho que o Marco nunca mais vai andar comigo na LeriaCon.
Eu não consigo fugir, eu vim para longe, e deixei, o Papai estava em Lisboa e eu consegui trazer um, não percebo. Eu pensei que era um sítio seguro aqui, eu juro, que era seguro.
E depois ainda joguei um Adara, também é sempre. Coisas novas, gostava de ter jogado, só que, eu vou ser honesto, a LeriaCon para mim é para conviver com pessoas, e as pessoas são mais importantes da LeriaCon, por isso eu prefiro antes jogar jogos com pessoas e os protótipos ficam para depois. É a parte fofinha.
Muito bom, muito bom. Olha, eu só tenho a dizer que nós conseguimos estar a fazer um episódio só sobre esta conversa. Na quantidade de jogos que se tem andado a jogar, é uma das partes mais engraçadas que eu acho de estar nestas conferências, é que eu limpo a minha lista assim forte, e é muito, muito fixe. Por isso, para todos vocês que estão cá, de certeza que sentem o mesmo. Para quem está em casa, fica aqui o convite para vocês virem mais vezes. E há duas pessoas em particular que se calhar estão a nos ouvir, que se calhar podiam ter vindo e sentar-se aqui ao nosso lado e fazer aqui um podcast, e não vieram. Se quiserem comentar, estão à vontade, mas a gente sente a vossa falta, ao Bruno e ao Miguel.
É a importância que eles nos dão.
É verdade, é verdade, é verdade. Oi, é isso, ou então sabiam que vinha um papai e fugiram, mas pronto, mas pode ser, não sei, vou deixar isso no ar, deixar isso no ar. Ora, vamos nós avançar então para o nosso tópico principal.
Main Topic.
Ora bem, então, nós tínhamos decidido fazer um episódio hoje num tópico assim diferente, não é? Falar sobre os nossos hábitos de guardar, arrumar no fundo os nossos jogos e como é que nós fazemos isso, boas práticas, más práticas... Qualquer prática, não sei, vai valer um bocado tudo. Eu acho que todos de certeza que já pensamos como é que isto se faz, ou já sentimos alguma dor nas formas. Quando vimos outros jogos, nós ainda para mais temos uma rubrica muito gira, um formato de conteúdo que nós fazemos, que é o Dice Creeps, por isso dá para ver várias formas de arrumar. De certeza que vocês aqui têm também as vossas ideias, estejam à vontade para participar nesta conversa. Se calhar vou começar. O Diogo pareceu... Porque eu joguei papai, não é? Para te explicar o papai, eu vou-te dar já a primeira palavra. Então, opiniões genéricas, Diogo, sobre isso. E já agora, e aquela pergunta que é fundamental nisto. Vertical ou horizontal?
Pelo amor de Deus, Marco. Acho que não é muito difícil. Jogos em cima de jogos dá mau resultado. E eu acho que devia ser crime. Quem mete jogos em cima de jogos, eu vou ser honesto, há aqui uma coisa na LeriaCon que me está a consumir um bocado por dentro, está-me a deixar triste, já estou a evitar ir um bocado lá, que é um dos meus sítios favoritos, que é a loja da segunda mão. Eu estou a ver tantos jogos em cima de jogos, em cima de jogos, em cima de jogos, e aqueles jogos estão no fundo. Tenho imensa pena daqueles jogos e dos donos daqueles jogos. Há ali há ali qualquer coisa que me consome, e quando eu vejo aquelas caixas tão fininhas a começar a esborrachar, eu não sei de quem é um Terraforming Mars que ali está, mas já está tão esborrachado, tão desborrachado, que eu tenho imensa pena do jogo. Mas eu acho que a arrumação de jogos de tabuleiro acaba por ser próprio um jogo. Porque de X em X tempos, toda a gente vai ver a nossa estante e dizemos: está aqui qualquer coisa que não está bem. E começamos a desarrumar os jogos todos e vamos lá ver agora como é que isto encaixa outra vez, tipo Tetris. E todas as vezes que nós vamos lá, encontramos uma forma diferente de encaixar os jogos.
Aceito.
O que é espetacular, que é sempre um jogo de novo que tu estás a fazer. Isto é um game dentro de um game.
É um mini puzzle, não é? Mas acho que nunca ganhas esse jogo. Eu acho que só consegues perder.
Ganhas? Tu não ganhas. Ganhas quando começam a desaparecer jogos. É a única forma. Depois metes sítios para não mais jogos, que é espetacular. Eu acho que é uma das coisas que vai ao encontro de um dos nossos podcasts que nós já tivemos também, que é o colecionismo. E o colecionismo, toda a gente coleciona, gosta de mostrar. É uma montra do que nós temos. E eu acho que nós estamos sempre a tentar mostrar o que nós temos o melhor possível. E principalmente pessoas que têm tantos jogos como o Marco ou como o César, para se lembrarem que têm lá os jogos. Não se esqueçam que aquilo depois se começa a se arrumar de certas formas, esquecem-se que têm lá os jogos, não é? Não concordas, Marco?
Opa, é assim, há aqui pessoas que podem falar mais do que isso do que eu. Eu de vez em quando...
eu não quis falar dele, eu sei.
Mas se calhar houve todo um cribs fantástico onde isso foi assumido, não é? Foi uns momentos muito agradáveis. Não sei se queres comentar aqui o que o Diogo está a dizer, Daniel, força.
Não, estás a falar com o César.
Muito bom.
Era sobre ele, não era?
Era sobre ele, exatamente.
Que momento, como é que ele arruma os jogos em... pronto, é isso. Eu não sei. Este tema acho que foi para me envergonhar aqui um bocado. Porque eu sou sincero.
Por acaso faltou. Eu estou aqui a falhar. Faltou isto, não era? Não era isso que estavas a falar, desculpa.
Pá, sério. Não, a gestão de espaço é mesmo muito complicada. É mesmo muito complicada. Eu percebo perfeitamente o que é que o Diogo disse. Eu percebo. A mim também me custa. Epá, mas eu não consigo, meu, a sério, eu não consigo. Toda a gestão e toda aquela colocação das caixas também me custa imenso. Quando tenho, não vou exagerar, ter 15 jogos em cima de uma caixa, eu sei que é doloroso. E que aquela caixa está mesmo coitadinha de tirar-me daqui, mas... Eu não tenho mesmo outra possibilidade, porque as coisas vão crescendo, a coleção tem estado sempre a crescer. Já me sugeriram alugar um armazém, é uma boa sugestão, se eu não tivesse que pagar uma renda para o armazém, mas era uma boa hipótese, era, e assim se calhar conseguia ter tudo alinhadinho e por ordem alfabética. Infelizmente não tenho essa possibilidade. Eu vou ter que gerindo o espaço na medida do possível. E pronto, e cá está, os jogos que ficam em baixo sofrem um bocado.
Mas... É horizontal, não é? A tua decisão aí já é ao contrário do Diogo?
Não, é ocupação por centímetro quadrado. Tudo o que houver espaço que eu consiga encaixar ali uma caixa, ela vai lá parar.
Há quem diga que ele vai ficar sem cama, que é para continuar a montar mais umas prateleiras, não?
Já pensei em abdicar do guarda-vestidos.
Justo. Se roupa, para quem? Porquê é que precisa?
Para quê?
Exatamente.
Uma pessoa agora tem teletrabalho, uns calções e uma t-shirt serve e dá ponto todo.
E as roupas podem ficar numa mala, lá guardadas, não é? Não,
sim,
achas?
É, completamente secundário, não é? Não há aquela grande necessidade. E já pensei nisso. Se calhar é uma hipótese a ponderar para 2023. Mas agora é como digo. Tentei trazer alguma coisa para também libertar espaço. Só que acho que levo mais do que aquilo que vou libertar de espaço, por isso vai ser mais uma gestão quando chegar a casa. Quando chegar a casa logo vou ponderar onde é que eu vou encaixar aquilo.
Muito bom, muito bom. César, não sei se também queres comentar a questão da arrumação horizontal ou vertical já agora, se estou curioso.
É assim, é como for. Eu gosto...
Para toda a gente, isto foi assim uma dificuldade.
É assim, isto é um bocado, depende o que é que... Eu, por exemplo, eu gosto de os ter na vertical se tiverem a lombada direita. Se tiver a lombada torta, não gosto de ver.
Okay.
E tenho alguma tendência a não os ter na vertical assim. Se tiver que ter uma... Pender para um lado, será para o horizontal.
Ok.
E atenção, que óbvio, os meus jogos são normalmente um bocadinho mais pesados, como tem muitas miniaturas e muitas coisas, né? Portanto, eu não posso ter 15 caixas em cima de um jogo, porque senão, pronto, além da caixa começar a ceder, começa a estragar as minis. Portanto, aí não,
isso é que eu gravo, isso é que eu gravo.
Isso não pode ser. Portanto, já tentei ter alguma organização, mas acaba por ser o caos, eventualmente, né? Seja porque levamos mais coisas para a coleção, seja porque, eventualmente, eu tenho uma panca, isto tem uma panca também em termos de casa, que é de vez em quando eu tenho que mudar alguma coisa em casa, à disposição. E os jogos é a mesma coisa, de vez em quando eu estou a olhar para aquilo e tal, eu trabalho muito em casa, eu estou a olhar para os jogos e tal, precisava aqui de uma grande mudança. Este se calhar ficava melhor ali. E quando dou para mim já tenho tudo fora. E estou a começar a encaixar de um lado para o outro. Portanto, isto acaba depois por... Mas não tenho aquela panca de colocar as coisas por editora, seja por tema, etc. Ou por cor. Acho isso maravilhoso.
Uma por coisa cor. Maravilhosa. Por cor, malta. Não sei se querem comentar algo. É que eu tinha aqui uma lista de ideias e não pensei na cor. Por isso estou surpreendido.
É, por cor, vamos começar pelo azulinho. O azulinho começa a ver pelo gradientezinho, que é uma coisa fofinha.
Tentamos.
Não. Não, eu tenho mais curiosidade de saber se tu arrumas a caixa quando arrumas, se deixas a parte de trás da caixa completamente ao Deus dará e não sabes se está no mesmo sentido da parte de cima, ou és picuinhas como eu, e tem de bater tudo igual. A imagem que está em cima tem de bater com a imagem de baixo na mesma direção. Isso sim.
Ok.
Sabes a resposta. Quem viu o Dice Cribs sabe a resposta a isso. Né? Que eu tenho essa panca. Eu não consigo ter uma coisa virada ao contrário. É. Pronto. Tanto que no Dice Cribs estava constantemente... isto está virado ao contrário. Pum, outra vez. Pronto, alguém andou a mexer ali que não devia. Ou então eu arrumei aquilo à pressa. Mas sim, isso acontece.
Muito bom, muito bom. Ora, eu honestamente, neste momento tenho todos os meus jogos verticais. E por uma razão muito simples. Eu comprei armários novos depois do Dice Cribs, que vocês possam já ter visto. Comprei armários novos. Até dá para fazer um Cribs novo para esta arrumação. Mas pronto, certo. Não havia. Já estávamos com um problema de arrumação dos jogos em cima de jogos em cima de jogos em cima do armário todo, porque já não havia mais para onde pôr. E depois criou aqui um problema. Então tenho armários novos e disse, bem, então fiz as contas para pô-los todos horizontais, porque assim conseguia tirá-los direitinhos e tal. Comecei a comprar prateleiras, montar. O que eu tinha lá, com armários novos mais altos e mais armários, não coube. Tipo, deixou de caber no espaço que havia. Havia sempre aqueles pequenos desperdícios. A soma de todos os desperdícios foi uma loucura. E pronto, e foi o que aconteceu. Então, tive que repensar. O que me ficou os armários mais baratos, portanto, muito menos prateleiras. Por outro lado, tiveram-se ficar todos os jogos verticais. Mas tenho, neste momento, consegui... Passou de... Precisava de mais um armário, para sobrou-me um armário. Um bem sobrou, porque agora está cheio e já preciso de mais outros. Mas a realidade é que, no momento onde eu arrumei os mesmos jogos... conseguiram caber em mais espaço. Por isso eu cheguei a uma realização de que eu também não gostava nada dos jogos arrumados horizontal. Se estivéssemos a fazer este podcast, não fizemos. Eu cheguei a ter esta discussão e disse, nunca na vida, porque os jogos, quando eu tiro, o caixa do lado cai e depois tenho que arrumar os componentes todos, como de facto é uma dor. Okay? Partilho, é horrível. Eu tenho que pegar num jogo qualquer e tenho que estar quase a segurar com a outra mão... deitá-lo e... Ok, já está, já é seguro. Porque se a base estiver um bocado pesada, principalmente se tiver minis, ele vai tombar logo e depois já não cabe.
Não sei que jogos é que vocês têm. É que isso a mim nunca me aconteceu.
Acontece-me bué.
Quando eles estão...
Sim.
Pá, não sei que jogos é que vocês têm. Para mim é muito mais fácil um jogo assim, eu é só puxar e fica tudo nitinho, assim está. Fica lá um buraquinho onde estava o antigo jogo.
Uma cueca se pesa, por causa dos 3D prints todos que tem lá dentro, mais as caixas e tudo, pesa que é uma coisa maluca. Só pegar, se eu tirar o jogo que está ao lado, o cueca sai para o lado.
Se eles estiverem na horizontal, eu tenho de levantar o jogo, puxar o jogo e voltar a colocar. Isso é muito pior, eu acho.
Opa, eu sou-te sincero. Para mim, a arrumação tornou-se uma necessidade. Acho que por isso venceu por aí.
Pronto.
E depois, e há uma parte também muito engraçada que se calhar, não sei se vocês já passaram por isso, vou deixar também aqui o ponto para nós discutirmos. Já agora, eu vi ali um comentário fantástico do Rui, e o Rui, um grande abraço Rui, obrigado por estar desse lado, e sei que o Rui também estava a bocado a dizer que vinha amanhã, por isso espero que apareças então, venha jogar aqui com a malta, e ele está a perguntar, mas a questão é se são Kallaxes ou não são Kallaxes. No meu caso... Já vamos partilhar agora uma voltinha para Kallaxes ou não. Quando vocês viram o meu vídeo, vocês viram que era tudo Kallaxes. Por isso, agora já não é. Porque tive aqui as Kallaxes têm um problema que é... eu precisava de chegar aos 2,45 metros de altura e não dá para fazer dessa altura. Então tenho um armário de 2,45 metros. Quando tens que ir buscar lá em cima, tens que buscar uma cadeirinha, um banquinho, qualquer coisa que consigas lá. Mas... pelo menos consegues meter mais uns quantos dos jogos. Aqui o objetivo é maximizar a quantidade de jogos que consegues meter dentro do armário. Isso é o meu ponto. E vou-vos lançar, agora se calhar ao contrário, começando pelo Daniel, a questão dos tamanhos das caixas. Porque um dos maiores problemas que eu tive quando estava a colocar a vertical, a horizontal também já é mau. Porque pronto, depois não tens armários de um metro e pronto, ou é múltiplo, ou é divisível por um metro, ou então não vai funcionar, vais perder espaço. Vertical, tens o problema de as caixas... a tua arrumação deixa de ser, se calhar, por cor, deixa de ser por designer, se bem que eu gostava muito, deixa de ser por ordem alfabética e passa a ser todas as caixas do mesmo tamanho para maximizar espaço. Não sei, o que é que tu achas, Daniel? Kallaxes ou não Kallaxes? Para respondermos ali ao Rui. E já agora, se vocês quiserem colocar questões, estejam à vontade, disponham.
Armário. Ó, Daniel.
Armário não, é não. Acho que
é... assoalhada.
Exato.
Uma nova assoalhada dava-me o mesmo jeito. A questão das Kallaxes. Eu sou adepto. Sou adepto das Kallaxes. Eu costumo dizer, é o único móvel que o IKEA tem jeito. A sério. E... porque aquilo...
Isto é um coisa que mas não é para nós.
Não. Em termos
mas eles também tinham aquela Billy, ou sei o que era, que também não era mazinha de toda. Agora já não a tem.
Ah, essa não conheço.
Era assim mais aberta também.
Ok, essa não conheço. Mas eu sou adepto das Kallaxes. Principalmente porque aquilo tem sensivelmente 2 metros e qualquer coisa de altura, e depois até ao teto dá para pôr o resto.
Isso era o que eu tinha antes.
O que é ótimo. Porque eu se colocasse uma Kallaxes em cima de uma Kallaxes, aquilo podia correr mal. Por acaso o Diogo estava a falar há pouco e eu lembrei-me de um programa que eu costumava ver, que era as mil e uma maneiras de morrer. E eu sempre que tenho que tirar um jogo, eu fico aquela sensação: vai um gajo morrer soterrado debaixo de caixas de jogos. Isto, vai, aliás, ser tão ridículo.
Aliás, a gente pode perguntar aqui: quem é que tem Kallaxes para arrumar os jogos? Quem é que tem as Kallaxes aparafusadas à parede? Exato.
Pronto. Temos uma pessoa que eu tenho os meus móveis a aparafusar da parede, mas o meu móvel inteiro já mete medo e não precisa de jogos lá dentro.
E agora
faço 45.
E agora faço a pergunta: quem é que tem uma Kallaxes em cima de uma Kallaxes e não está aparafusada à parede?
A sério, vocês os dois têm uma Kallaxes em cima da outra? Ah, pois tenho, tu tens. A sério? Vocês são malucos.
Eu tenho aquela de 8x8 e ainda tenho uma 2x8 em cima dessa. Que é espetacular.
Vocês
e tenho um filho pequeno, é só isso que eu tenho para avisar. CPCJ, não venhas cá.
Vocês vivem perigosamente.
Não, aquilo só tens que encher de jogos, com o peso aquilo não mexe.
Ora bem, a todos os engenheiros que nos estão a ouvir, o César precisa de ajuda. Ele não é desse tipo de engenheiro.
Eu acho que ele tirou o curso na Turquia, meu.
Não, as aulas de estruturas não faziam parte do programa.
Não, de todo.
Muito bom. Mas sim, eu percebo o vosso ponto, e percebo o teu ponto até em relação à Kallaxes, mas epá, é doloroso depois tirares o jogo de baixo quando está isso tudo assim empilhado. É mesmo doloroso.
Um dia desse é o filme. A sério, o filme, só para tu teres uma noção como aquilo... pá, para quem não gosta de desportos radicais, aquilo é um bom desporto radical, meu, a sério. Quando tu vês, tipo, estás a puxar e começas a ver aquilo, inclinar, olha o que vai ser hoje, queres ver? Já não vou a tempo de fazer o testamento. Mas depois, dás um toquezinho e aquilo volta ao lugar. Ai, pronto, bom. Pá, olha.
Muito bom, muito bom. Sim, certo, percebo que eu já senti isso. Ainda para mais, eu fazia uma coisa, não sei se vocês, já vou passar a palavra ao César, se vocês também faziam isso, principalmente com essas galáxias em cima de galáxias, que é aquele momento onde não cabia dentro da galáxia, onde eu tinha a galáxia, não cabia dentro, então tinha que ficar por cima, mas depois não ficava no topo, ficava por baixo. É o maior jogo que não cabia dentro da galáxia, era o que estava por baixo, para levar os outros jogos em cima. Quando queria jogar esse, a movimentação da torre completa já não era uma torre, já eram duas mais ou menos apoiadas na mesma alicerce, e tu estavas a decidir tirar a base da ponte. Não sei como é que vocês fazem com isso, Galaxy, não Galaxy, já percebi que sim, mas estávamos a discutir também das caixas, por isso pega pronto, o ponto que quiser.
Sim, eu sou Galaxy. Acho que é
vezes dois, melhores... até, já percebi, até vezes dois.
Sim,
não é?
sim. Só há um problema com as Galaxy, é o facto de eles terem decidido a meio de mudar o design daquilo. Porque tens aquelas galáxias mais antigas que são não só de cor diferente, como são de tamanho diferente.
Pronto. É verdade.
Isso irrita, para quem tem assim um bocadinho mais pancada, irrita um bocadinho aquilo estar tão diferente. Pronto, tu, eu sei que tu não te interessa disso para nada.
Já não, já mudei. já não estou nessa religião, mudei de religião. Agora é armário mesmo.
E tem, em termos de tamanhos de caixa, eu tenho um problema, começo a ter um problema, que se calhar quem tem jogos mais antigos... tem, e que tem um nome que eu gosto muito deles, que é a Flying Frog Productions. Tem aquelas caixas de caixões enormes que não cabem na Galaxy e só cabem em cima. E para pôres aquilo, começas a empilhar tudo uns em cima dos outros e para tirares aquilo. Uma caixa deste tamanho enorme. Portanto, as Galaxy são boas para os jogos mais normais, né? conseguem lá pôr. Agora, para este tipo de caixas, começa a ser um problema. Porque o único sítio que cabe é em cima.
Pois é, verdade.
Né? Portanto, não cabe mais lá nenhum. Ou isso ou no chão, né? Pronto, no chão também serve.
Também serve.
Pronto. Por isso...
Arrumação é arrumação, não é? Exato. Considera-se arrumada a partir do momento em que toma um lugar, não é?
Sim. Havendo espaço.
Eu tenho também... Também temos depois aqueles... Eu, para os jogos pequeninos, também às vezes meto nos buraquinhos. Nos que sobram, quando já não há espaço, mas também tenho aquelas gavetas que o IKEA também tem, em que despejas tudo lá para dentro e está bonito.
Também está arrumado, não é?
Exatamente. Pronto, e siga para bingo, está bom. Portanto, os guinhos caninos também vão todos lá parar, e depois às vezes nunca mais te lembras que tens aquele jogo lá. Portanto, pronto. E às vezes começas a saber, quando vais lá a mexer, olha, eu tenho isto, não sabia.
É? Eu só tenho a dizer que, pronto, quando emprestar então um jogo ao César, não me vou espantar, não é? Aquilo dentro da caixa também está arrumado, fica tudo lá dentro e está feito, é isso?
Não, que eu trato os teus jogos,
estou a brincar. Mas por acaso não tínhamos esse tópico também, que era como é que nós arrumamos as coisas, não é? Para ficarem mesmo arrumadas, não é só os jogos, os componentes, as coisas todas, mas podia, estava toda uma nova conversa. Mas continuando aqui no ponto sobre as caixas, sobre as galáxias, sobre Diogo, diz-me tu, como é que tu sentes a questão da formatação do tamanho das caixas não serem cada vez menos standard, na minha opinião, e dolorosamente, na minha opinião também.
Honestamente, a Galaxy, o César diz que só tem um defeito. Eu acho que a Galaxy tem dois grandes defeitos. Primeiro, se tu quiseres juntar duas Galaxies, tu perdes imenso espaço com a periferia da Galaxy, que ela é muito grossa,
é verdade.
Para meter aí quase mais dois jogos. Isto é um aspecto que parece não, mas isso enerva um bocado quando eu tenho de juntar. E o outro grande defeito é que eu acho que elas deviam já ser feitas para serem montadas umas em cima das outras. Uns suportezinhos, qualquer coisa, que seria só para encaixar. Porque quem tem uma Galaxy normalmente não tem só uma, e... Parece dizer uma coisa do outro mundo, dizer que elas ficam em cima uma das outras, mas não é a primeira vez que eu vejo. E isto era um bom negócio para o IKEA. Montar Galaxy em cima de Galaxy, conseguiam fazer, apesar de elas serem pesadas como tudo. E por experiência, meter uma Galaxy em cima de uma Galaxy não é nada fácil, digo-vos já. Foi uma coisa muito engraçada. Relativamente aos tamanhos das caixas, eu tenho três jogos que têm de estar de fora e que me magoam muito o coração, que é o Too Many Bones, okay. A versão antiga, graças aos céus... Eles decidiram agora fazer a caixa mais pequenina e agora já cabe numa Galaxy. Acho que eles fizeram um acordo com o IKEA qualquer. Depois tenho o Max vs Minions, também não cabe. Eu tentei e realmente não cabe. Tenho o World of Warcraft, que também não cabe. E esqueci-me agora, e lembrei-me agora do outro. O Clank Legacy também não cabe, apesar do Clank Legacy ser jogado uma vez. E arrumar isso depois lá é um bocadinho difícil. O que eu, honestamente, tu dizes que os tamanhos não são já tão... os jogos, os tamanhos dos jogos...
cada vez menos.
Eu acho que estou mais ao contrário. Eu acho que os tamanhos dos jogos, pelo menos, estão já pré-feitos para caberem quase numa Kallax, a maior parte dos jogos.
Ah, ok. Caber numa Kallax. Eu estou a dizer é não serem... Tipo, mas começas a ter caixas com diferentes profundidades e alturas.
Sim.
O que depois, quando estás a organizar aquilo, é horrível.
Epá, mas assim ainda consegues...
Acabem todas na Kallax.
Mas aí está o jogo. O jogo de organizar os jogos.
O puzzle.
Exatamente. Como é que se chama aquele jogo agora que temos? O My Shelfie, não é?
My Shelfie. Sim.
O My Shelfie. Aqui tens o My Shelfie de tamanho. Tens uma Kallax, tens os jogos e tens de organizar aquilo. Muito e se fizeres isso, tens umas cartas com objetivos que fazes. Que se fizeres isso, posso ir, por exemplo, ao McDonald's hoje.
Não, acho que se conseguires, consegues comprar mais dois jogos, não é? Conseguiste ganhar o teu bónus.
Que é um espetacular. Eu tenho aqui umas cartas, eu atiro e escolho aquela. Se eu conseguir que aquele jogo fique junto daquele com mais aquele, é espetacular, posso comprar outro jogo.
Mereço um jogo com minis.
Estás a ver como tu sabes. O que eu acho é que as editoras continuam com um grande problema, apesar de estar um bocadinho melhor, que é caixas demasiado grandes para os componentes que lá estão dentro. E isso é outra conversa que a gente pode ter aqui e ficamos aqui horas e horas e horas.
Caixas com ar, no fundo, não é? Caixas com ar.
Sim. E que tu vais lá ver e no fundo tem meia dúzia de cartas e meia dúzia de cubos. Ou neste caso, duas ou três minis. Pronto, vá. E eu acho que isso é que é uma das coisas que se pode trabalhar melhor do que aí está. É tratar essas caixas e esses jogos podiam ser muito mais simples e conseguimos organizar um bocadinho melhor todos os jogos que temos se as caixas fossem um bocadinho feitas de acordo com o que ali está. Até se podia dizer, é para uma futura expansão. Não, é que a expansão depois não cabe nessa caixa e vem com outra caixa, tens de ter outra caixa e tens de fazer. Não há necessidade. Há caixas pequenas que podiam ser. Querem lançar uma expansão? Ok, lance uma caixa maior na expansão que dê para colocar o jogo todo. Tinha muito mais sentido.
Pois, mas eu acho, concordo contigo em pleno, e acho que vou passar a palavra ao Daniel, que ele deve ter, eu conheço o Daniel, deve ter aqui também as suas opiniões sobre big boxes cheias de ar e expansões que depois não cabem na caixa original, ou então jogos que trazem as expansões e não têm big box sequer, porque depois é assim um grande filme, e que também não cabem na caixa original, mas eu sou da opinião que quando saem as expansões, tu devias estar a pensar no teu set. Das duas, uma, ou cabe dentro da caixa original, já tinhas isso pensado, ok? Aceito perfeitamente que quando desenhas o primeiro jogo, não sabes se ainda se vais conseguir fazer a expansão ou não, não sabes sequer como é que ela vai ser, por isso não consegues planear para tudo e depois não cabe, então pronto, planeias para isso, mas depois podes planear a sua expansão a contar que ela vai viver ao lado daquela caixa. Não vais fazer uma expansão que depois é completamente fora de formato e que se tiveres que meter numa prateleira vais ter que meter 5 prateleiras ao lado porque senão não dá para meter ali. Isso para mim dói-me. Eu tenho isso muito, tenho isto agora na nova arrumação. É impossível eu ter as minhas expansões, algumas delas, as expansões juntamente com os jogos. E outros por acaso consegui.
Há uma que me vem logo à cabeça que é o Vindication. O Vindication é uma caixa enorme que tem cartas, tem umas minis que não servem para nada, mas pronto, isso é outra história. E as caixas das expansões são um quarto, acho eu, mais ou menos, é pouco mais que um quarto da caixa principal. Para quê? Para eles agora lançarem a Big Box, que é mais não sei quantos euros, por isso.
Daniel, queres comentar a questão da arrumação das expansões quando cabem, e principalmente quando não cabem dentro da caixa original, e eles decidem te mandar uma big box a custar, pronto, não sei, o preço de um jogo?
Eu tenho duas experiências que me lembro. Eu lembro-me de ter comprado uma caixa do Mystic Veil, e eu estava a pensar que estava a comprar uma caixa de ar, e os gajos enganaram-se e mandaram para lá 12 cartas. É sério, fiquei mesmo desiludido com isso, sinceramente. Essa foi uma experiência. A outra experiência é, não sei, de quem já tem o Barrage. Em que o Barrage já tem 3 ou 4 expansões, duas expansões eu tenho de cor, e depois tem algumas promos, e depois tiveram uma brilhante ideia, que fica bonito, de lançar um mapa 3D, que depois aquilo tem um Kappa Line por baixo, e a caixa do Barrage já de si vem bastante apertada com o material que traz. Quando tu tentas encaixar aquilo tudo lá dentro, eu consegui, efetivamente. A tampa fica para aí isto do
topo. Considera-se que fechado, não é?
Está fechado. Está em contacto, para mim está fechado. Pronto. São assim as duas experiências que eu tenho relativamente a caixas. A uniformização, eu por acaso nós já tivemos essa discussão, o Bruno até é um defensor que as empresas deviam uniformizar os tamanhos. Eu consigo perceber, só que era muito chato tu teres um jogo de cartas e ter um tamanho de uma caixa de meteres ali numa calaca. Ia ser estranho. E por isso toda esta gestão, eu sei que é complicado, mas as empresas basicamente só pensam no produto delas e não estão a ver tudo o que há em redor. E como isso não acontece, não há essa uniformização e depois torna as coisas um bocado estranhas. Tens ali algumas medidas standard e ele estava a falar das big boxes. Eu nem vou tão longe. Eu desafio alguém a arrumar um ticket to ride onde quer que seja. A edição do aniversário.
Ah,
tanto a décimo ano como o 15º ano.
Sim, é verdade.
Aquilo não tem nada a ver com nada. Nada.
É verdade.
E pronto, e é depois aqui que nós sofremos um bocado, não é? Onde é que colocamos? Fica assim, fica assado. Pá, dava aqui uma discussão.
Daniel, é verdade. E eu ainda tenho uma pergunta para ti. E o que é que dizes das empresas que fazem um jogo que tem um insert lindíssimo, que está espetacular, que cabe tudo lá dentro perfeito e depois lança uma expansão que não consegues meter em lado nenhum?
Estás a falar do Parks que a gente jogou ontem? Estás a falar disso? Sim. Acho isso espetacular. É porque tu pagas, talvez, eu não queria exagerar, mas se calhar, pá, um terço do preço é por causa que tens uma Game Trace lá dentro.
Exatamente.
Pronto. E depois sai uma expansão, é que aquilo, onde é que tu encaixas aquilo? Não é possível. Então pensas assim.
E a caixa já é pequena. A caixa podia ser um tamanho standard e cabia tudo. Não é daquelas coisas que tu podias. Ah pá, olha, já tinhas um tamanho standard e tinha que ser fora de formato, não é? Não é o caso.
Não é o caso. E depois eles lançam o Parques, acho que já vai na terceira expansão, se eu não estou enganado. E tu pensas assim, agora pego em 20€ de Game Trace e vai tudo para o lixo.
Não faças isso, que isso é blasfémia e nós não fazemos dessas, na nossa religião não deitamos
eu nunca fiz isso.
Mas depois também tens aquelas empresas como a Garfield, por exemplo, que era brutalmente criticada pelo tamanho das caixas do Architects, do Viscounts, do Paladins, etc, né? Por ser extremamente eu gosto do tamanho,
ok,
sim, é um tamanho um bocado estúpido para pôr numa Calax, tudo bem, mas
depois
não consegues meter nada em cima. Aquilo fica um pouco mais do meio. O que é que tu metes em cima?
Mas consegues. Se meteres todos mais ou menos assim em linha, na vertical, como eu estou a dizer, e ainda cabe, aí consegues meter um jogo na horizontal por cima. Percebes? Aí é a única situação que eu aceito um horizontal.
Vou deixar um comentário. O Rui fez um comentário fantástico. Faz. Rui, salvaste aqui este momento. Fez um comentário fantástico, um exemplo do Clans of Caledonia, que está uma otimização muito boa do espaço, do ar disponível na caixa, não é? Ou melhor, da redução do ar disponível na caixa. O que salva este momento e não só. Ora bem, mas agora, continuando neste tópico e tentando aprofundar um bocadinho a questão de o César falou nisto, e aquele momento em que nós temos as coisas todas arrumadas e ele até gosta de mudar a ordem das coisas e tornar e vou passar-lhe já a palavra para ele também comentar isto. Tens a ordem perfeita, não é? Chegaste imagina naquele momento em que tu chegaste, estou satisfeito, estive aqui, perdi um fim de semana inteiro em vez de estar a jogar jogos, mas estive a arrumar a rearranjar as minhas galáxias e depois vais e compras um jogo novo e agora ele tem que entrar algures no meio daquilo. E como é que é esse momento? Descreve.
Esse é um dos momentos em que tu desistes realmente de que, para que raio que eu estive aqui 3 horas a arrumar os jogos para depois, passado uma semana, já não conseguir encaixar aquilo em lado nenhum, né? Pronto, essa é a primeira. A segunda é, antes disso, que é quando estás a arrumar e tu chegas, se chegares a metade, e começas a fartar de estar a arrumar aquilo bonitinho. E começas a encaixar dos sítios de um lado qualquer. E aquilo ainda fica mais caótico do que quando estava, né? Eu esforçava-me um bocadinho, principalmente quando tinha as coisas atrás de mim mais bonitinho, esforçava-me, mas às vezes aquilo estava caos, okay? Portanto, aquilo estava arrumadinho ali, mas depois estava caos, porque eventualmente a gente farta-se de ter aquilo,
certo.
Aquilo assim. Portanto, é um bocadinho força de vontade, não é? Também pode ser um bocadinho, também já tive em que há outra forma de arrumar os jogos, que é, não sei se algum de vocês têm, que é teres os jogos todos, vários jogos atrás, depois tens uma caixa com uma capazinha de mais bonitinha à frente, para ficar a coisa bonitinha.
Não é, Daniel? Nós temos vários vídeos em que a tua arrumação tem, não só por causa disso, mas também provavelmente que ganhas mais um jogo por cada prateleira, não é?
E às vezes dois. True story. O facto de estar bonitinho, vocês já devem ter visto alguns vídeos, às vezes está o nome, aquilo está tudo virado ao contrário, às vezes está na lateral. Epá, é como,
muitos,
às vezes,
né?
É como calha.
Shame. Vergonha. Nem metes a caixa direita.
Não. Não, porque às vezes cá está, é naquela pressa do tirar e colocar, e tirar e colocar, e eu já expliquei como é que eu jogo os meus jogos. E às vezes, olha, deixa ver, está aqui atrás, ok, depois pegas num outro jogo, metes lá para a frente, olha, pronto, está arrumado, não está, está feito, está, adeus.
Mas essa forma tem um problema, que é que depois esqueces o que é que está lá atrás.
O que é sempre engraçado.
Isso não, é uma surpresa, Kinder surpresa.
Faz conta que aquilo é um escape room e estás a tentar resolver um puzzle. Olha, deixa lá ver onde é que estará a pista escondida. Então começas, tiras um, olha, não está aqui. Olha, tiras o outro, olha, também não está aqui. Olha, que graças. Olha, às vezes até faço, deu-me algum jeito. Olha, deixa lá ver o Dice Cribs outra vez. Olha, eu mostrei este jogo. Olha, está ali. Olha, pronto.
Muito, mais importante muito que isso, bom. É uma sensação de ter um jogo novo todos os dias, quase.
Muito sim. Bom.
Ele já não se lembrava que tinha aquele jogo. Olha, no final tenho este jogo, deixa cá ver se está os componentes todos unidos e faz um unboxing novo.
Mas também com o tamanho da coleção dele, também não admira nada que ele de vez em quando não saiba que jogo é que lá tem, não é?
Portanto, isso muito é um bom.
Já aconteceu.
Opa, muito bom, muito bom. Olha, e pegando também no tema, o Rui estava a fazer um comentário muito, muito interessante, Diogo, e eu não passo ao Daniel este comentário porque já sei a resposta dele, que é a questão de vocês estamos a arrumar a caixa vem toda direitinha e depois vêm estes livros. E depois tentas fechar a caixa e depois acontece... Fica fechada, não é, Daniel, como estavas a dizer, desde que toque, desde que haja...
Desde que haja contacto,
milímetro de que ele está fechado.
Eu adoro que eles vão logo falar que a pessoa que é obsessiva ou compulsiva com as cartas.
Foi direto.
Eu percebi. Aí é uma solução fácil. Deita-se as cartas fora. Não, estou a brincar. Das duas uma. Ou deita-se o insert fora, que não seria a minha primeira vez.
Ok.
E depois
pode ser da Game 3, não é? Estamos aqui a dizer que isso
é. Exatamente. E organize. E há sempre uma boa alternativa, normalmente, para quem não conhece, a Folded Space, ok?
Verdade, é verdade.
A Folded Space é uma excelente empresa para comprarmos inserts que consegue-se lá colocar as cartas slivadas. Pá, não havendo...
Aproveitam bem o espaço dentro da caixa, sabem otimizar como deve ser.
Eu acho que as empresas todas, pelo menos de Kickstarter, todas deviam ter um acordo com eles. Estou a falar a sério.
Porque okay.
eles têm um trabalho muito árduo. Se lhes mandassem um protótipo quando as coisas já estão organizadas para a empresa, conseguiam ter um lucro, uma parceria e ainda ganhavam qualquer coisa. Eu acho que era um benefício. E há empresas que já estão a começar a fazer isso, nomeadamente uma nossa, que tem cá uma representação grande em Portugal, exatamente, a DeVir. A DeVir já está a começar a fazer um acordo com eles e eles fazem os inserts para os jogos deles.
Antes do lançamento.
Exatamente. Lançam-nos pela empresa, em todo o sentido é um trabalho da empresa, mas fazem uma parceria e conseguem fazer um benefício entre ambas as empresas, o que eu acho que tem todo o sentido. Agora, enerva-me profundamente, principalmente quando é um jogo Kickstarter, e estou a falar muito a sério, quando é um jogo, eles sabem que a maior parte das pessoas, como é um jogo Kickstarter, é um jogo caro, e a maior parte das pessoas, eu sei que não, Daniel, eu sei. Mas, não há regra, eu percebo. Mas a maior parte das pessoas, como é um jogo muito caro, gosta de slivar as cartas, o desgaste das cartas, principalmente quando são jogos com muitas cartas, gostam de colocar, e tu vais lá e não cabe. E nem cabem lá as mais baratas. Eu podia dizer, olha, as mais baratas cabem, ok, é um artigo premium, pode não caber. Não, nem as mais baratas cabem. Yeah. Isso eu acho um bocado vergonhoso. E muito falando muito a sério.
Por acaso, estamos a falar de... Dependendo do número de cartas, isso varia muito. Mas um jogo normal, não estamos a falar num espaço em volume assim tão maior. Um pack de sleeves não é um volume assim tão grande que eles podiam ter considerado.
Um e-mail. Normalmente, eu já estive a fazer mais ou menos a medida, é aquele espaço mais meio, mais um bocadinho, acaba por ser sempre... E dava para fazer, era vontade.
Opa. O Jô está a deixar aqui um comentário muito a giro, que é, não se deita inserts fora, guarda-se no armário da vergonha. Juntamente com os jogos que nos gastam, é assim, é junto, não é? É mais ou menos isso, diz o Jô.
Se fosse o armário da vergonha, eu já não tinha casa para colocar isso, mas pronto, isso é outra história.
Muito bom, muito bom. Olha, eu convido-vos todos que estão aqui, se quiserem, é só virem ali ao microfone e podem sempre colocar, participar também connosco no podcast. Deixo-vos o convite e continuo aqui a passar a palavra. Oh, Daniel, é assim, o Diogo estava agora a falar da questão dos... Dos sleeves e da forma como pronto, nós estamos aqui todos aqui a discutir o tema sleevar jogos, arrumar jogos. A gente sabe que tu não vês também, já comentamos isto, não vês muito valor nessa parte, mas mesmo que tu não vendo valor, o que é que tu achas desse tema de quando tu arrumas o jogo primeiro? Um jogo sleevado, principalmente se tiver cartas, e a maior parte, não sei, já agora, na câmara não vai aparecer, mas eu prometo dizer. Quantas pessoas aqui sleevam jogos? Todos? Ou a maior parte? A maior parte. Ora, estamos aqui mais ou menos a um terço. Um terço da sala tem gosta de sleevar os jogos. Bruno, estás a ver?
Estou muito desiludido.
não sei, faltas cá, Bruno. Assim fazia sempre mais um.
Ele agora é que está a perceber que realmente é a exceção à regra, não é?
Não, eu também sleevo, não é? Por isso estamos aqui pelo menos...
Todos?
Não tenho tempo para fazer isso.
Não tenho mais nada a dizer.
Não tenho tempo para fazer isso, é só
tenho
isso.
Não tenho mais nada a dizer.
O rácio com que eu compro jogos é maior do que o que eu consigo sleevar. É mais ou menos esse o problema.
Não. Olha, este senhor, só para terem noção da panca dele, este senhor, eu tive um jogo dele pegar. Comigo, que por acaso entreguei-o hoje a ele, que foi o Final Girl. E o Final Girl tem umas cartas, uns envelopezinhos com umas cartas de cada Final Girl. Okay? E ele deu só o trabalho de pôr uma sleeve sem nada, okay? Uma sleeve vazia dentro da caixa, para quando tirar a carta dentro daquele envelopezinho, poder sleevar logo a carta.
É assim, isso é merece. Merece.
Eu vou responder
a pensar à frente, pensar muito à frente.
Eu vou responder a esta provocação, porquê? Porque todas as sleeves, tu tens marcas diferentes, tens conceitos diferentes, e depois não são iguais as sleeves, e se tu tiveres de baralhar as cartas, depois, para quem percebe de sleeves, sabe que o tato da sleeve é diferente. Por isso, se isso acontecer, eu vou-me esquecer de certeza qual era a sleeve e vai dar cocó. Vai dar muito cocó ali.
Opa, eu percebo o teu ponto, e até percebo que já me aconteceu o tema de mesmo de reventar uma sleeve a baralhar, já me aconteceu outros problemas desses, e nem sempre tu te lembras qual foi a sleeve que tu compraste. Mas já vos digo, já me aconteceu de eu pegar assim e dizer, ok, vou ter que comprar um set novo de sleeves para este, mas tenho um que tem um bocadinho menos cartas e também dá. Por isso, mas nem sempre depois acontece eu ter de dar-me ao trabalho de sleevar um jogo. É doloroso o suficiente sleevar um jogo quando é muito grande, e de sleevar para voltar a sleevar dois jogos, são três trabalhos.
Isso é mais que doloroso, isso é horrível. Quando tu tens de tirar as sleeves de um jogo para compensar outro, mais vale tiraste uma ponta baixa, acho que foi logo a seguir, acho, certo, certo, certo. Sentido.
É justo. Olha, mas falando ainda neste tema de arrumação, tínhamos aqui, só o César é que partilhou, que tem aquela, pronto, que não tinha aqui na lista, eu nunca tinha pensado por mudar, arrumar por ordem a cor, ou tematicamente por cor, para se ficar bonito. Diogo, qual é a tua... essas pancas? Nós tínhamos aqui pancas na lista.
Sim,
do nosso...
Eu tinha aqui uma expressão para chamar ao meu colega de podcast, mas eu acho que ia afetar alguém, por isso não lhe vou chamar. Está bem?
Mas eu não meto por corzinha.
É um sonho só.
Eu
é
não
só.
Arrumo por cor. Não, não é nem um sonho. Não, estás maluco? Não. Alguma vez... É só o trabalho de estar a ver as caixinhas todas, as corzinhas. Agora esta é mais azulinha, agora tenho que pôr assim. Não, não penses, não. Não tenho essa panca. É?
No caso, ele também não é muito difícil. Os jogos todos dele são quase todos pretos, por isso.
muito bom. Mas então, tens assim alguma que tu realmente gostaste de comentar, alguma forma?
Ou Miquel. Os jogos não são roupa, os jogos são para enfiar no armário e ver como é que aquilo sai, se aquilo cabe tudo de uma só vez. Não estou lá com essas coisas.
Então, olha, eu vou comentar que eu tenho, para alguns designers, eu tenho prateleiras inteiras só do designer. E dá-me gozo chegar lá e abrir e dizer assim, olha, esta é a prateleira deste designer. Depois também tento ordenar por designer, mas depois as editoras nem sempre me ajudam, porque depois tamanhos diferentes para designers diferentes lixam-me logo o esquema. Mas depois também tenho uma parte que também gosto, que é por género de jogo. E tenho armários por género de jogo. isso também faço. Tipo, este armário aqui são jogos assim que. Pronto, quando eu o abro é tudo mais.
Mas a tua casa é de que tamanho?
Ele andou a fazer obras agora. Andou a partir umas paredes.
Merci. Mas tenho uma camada do CD ainda relativamente grande. É o que eu estou a chegar à conclusão. Pelo menos nesta amostra eu tenho assim um bocadinho mais do que o normal. O Daniel, eu já imagino o que é que ele vai responder sobre como arrumar jogos. Não sei. Queres comentar, Daniel?
Também tenho por tema.
Ah, por tema. Ok.
Sim, mistério.
Ai, muito bom. Muito bom.
É. Não, eu sou-te sincero, eu sentei-me um dia e pensei assim, olha, vou começar por esta Calac e vou pôr isto por ordem alfabética.
Começaste um dia a fazer isso?
Yeah. Cheguei ao C e desisti. Ainda aguentei até ao C.
Ai, muito bom.
Ficou o A, o B, o C.
Estou a pensar quantos tantas... jogos de AI que tem, só para tentar entender a duração da coisa.
Eu faço ideia, só para tu encontrares os Cs, os As, os Bs, os Cs, também deve
Foi?
Ter sido
Não, mas era doloroso. Isso, era do género. Comecei a colocar os A's, ok, depois comecei a colocar os B's, depois entretanto, olha, está aqui mais um A, então desloco os B's todos para a frente, coloco o A. Pronto, estás a ver porque é que desisti no C, não é?
Exato, acredito, ainda tens chegado ao C, tens andado bom. Para baixo da cama, à procura dos...
Teve que ser, sim, pois. Alguns, pá, pronto, e depois é cá está, é sempre aquele fator surpresa.
É mistério, gostei do tema.
Então o tema mistério é mais abrangente.
Gostei muito do tema mistério. Muito bom. Ora, é assim, não sei se querem deixar aqui uns comentários ou algum ponto que queiram também lançar antes de nós avançarmos se calhar para a nossa joia secreta daqui do público, não? Então, olha, malta, é assim, nós ainda temos mais uma surpresa para vocês. Eu por acaso já relevei, agora fui um péssimo host, já revelei o que é que nós vamos ainda falar agora no nosso podcast, que é a
Joia Secreta.
Para nem mais. Joia secreta, não é verdade? Vocês já vou tentar trazer um bocadinho dos dois podcasts aqui para dos dois, né? É o mesmo podcast, das duas equipas, que é o que eu queria dizer, aqui para vocês ao vivo. A Joia Secreta é um segmento, uma rúbrica dentro daqui da dupla temática, do Diogo e do César. Eles costumam trazer-vos um jogo que é uma joia secreta, é um jogo. Por episódio. Nós hoje estávamos a tentar fazer uma coisa um bocadinho diferente, então íamos trazer a joia secreta de Lyricon, por isso era assim um jogo que nós encontramos ou que ainda queremos jogar ou que está aí na nossa lista que normalmente não costuma, que está ali mais escondida e que tentamos aqui partilhar com a malta. Tu queres começar, Diogo, já que vocês já estão habituados, eu sou um novato, só fiz uma joia secreta.
Exatamente, mas foi uma excelente joia secreta, digo-te já. Okay. E inspiraste o César a fazer também uma joia secreta.
Aí foi?
O papai. Okay. O papai sempre presente. Papai é Deus.
Eu inspirei. Ok, não foi com a minha joia secreta. Ok, desculpa, não estava a perceber. Tinha que levar mais uma com o papai hoje.
Eu ia dar aqui duas joias secretas.
Duas.
Vou ajudar alguém na feira dos usados, ali na mesa dos usados, que está lá uma das minhas joias secretas favoritas, que eu acho que é um jogo muito pouco valorizado. Não vou dizer é o autor e o nome da empresa. Quem me conhece e segue o nosso podcast sabe que eu sou horrível com esses com os nomes, mas é um jogo chamado Gladius. É um jogo que lá está, é um jogo pequenino, amarelo, de gladiadores, e aquilo é um jogo que à primeira vista pode não parecer nada de especial, mas é um jogo que é um bet and win com algum mistério ali à mistura. O que é que eu quero dizer com isto? Aquilo é um jogo que nós vamos ser um sponsor, em que vamos ter poderes especiais e temos um conjunto de cartas que vão influenciar os gladiadores da arena, e nós vamos ter de escolher qual é que é o gladiador que nós queremos que vença em cada batalha, e então vamos utilizar as nossas cartas de sponsor para influenciar aquela batalha. Eu por exemplo posso apostar que aquele gladiador vai perder e vou influenciar aquele gladiador, enquanto o meu adversário pode também fazer o contrário, e aquilo que em grupos de dois não resulta muito bem, mas 3 a 5 jogadores costuma ser uma risada, porque começam-se a acumular as cartas debaixo do gladiador e nós nunca sabemos muito bem o que é que está ali a acontecer, se está a influenciar pela positiva ou pela negativa, e depois no final do score de pontos nós ganhamos pontos pelas várias batalhas da arena que estão a acontecer, bem como se o gladiador que a gente influenciou vai de acordo com aquilo que é expectável da batalha. E então aquilo é super engraçado, é muito divertido, a arte também é muito gira e é um filler muito bom para se jogar ali em 15, 20 minutos. E é um jogo que eu recomendo vivamente. É um dos meus jogos assim, para jogar num grupo assim, de 4 pessoas, 5, que vai muito à mesa e toda a gente se diverte a jogar aquilo. E acaba por ter também um bocadinho ali componente do bluff, do espeta a faca nas costas, que também é muito a minha onda. Se vocês gostam desse tipo de jogos, eu recomendo esse jogo para vocês. A minha outra joia secreta, que eu tenho alguma curiosidade, não consegui jogar, que estava ali na exposição, mas ainda estou com esperança que alguém me explique. É um jogo que está ali da Ravensburg, que parece ali uma nave, parece ali um espaço, uma nave espacial. Eu não sei o nome do jogo, sou honesto, mas estou super
curioso. Mas é uma caixa pequena?
Não, grande.
Estou a ver qual
é um espaço, eu não sei. Se alguém souber o nome, pode participar.
Da Ravensburg, mas que está na ludoteca?
Não, está ali em exposição.
Ah, em exposição.
Em exposição. E eu tenho muita curiosidade de jogar. Eu, quando souber o nome, pois, no nosso próximo episódio do podcast, eu digo qual foi o jogo, para vocês também procurarem. Mas, pelo menos o Gladius, acho que é um jogo que está ali perdido. Está ali sozinho, a querer companhia. Por isso, adotem um jogo, está bem?
Muito bom, muito bom. Olha, já tens aí qual é? Ah, peraí, que acho que vai... Grande Ricardo, obrigado.
Council of Shadows.
Council of Shadows. Ok, fica aí. O Diogo começou. Isto, eu acho, a minha equipa é um espetáculo, eu adoro isto. Acho que a gente tem aqui um jogo por pessoa e o Diogo chega a dois. Agora, por isso, a partir de agora está aberto, né? Já pronto, César, é como tu quiseres. Vais a três. Não. Agora pode ser dois. Aparentemente, isto agora vale tudo.
É, pronto. Ok, é assim, eu vou buscar um jogo que já existe há muito tempo e que foi, e que por alguma razão, normalmente agora não o vejo muito a ser jogado, que é o No Thanks, que é um clássico.
Pedro Caroá quer dizer que jogou ontem.
Estragar.
Aprendeu ontem.
Aprendeste ontem.
E adorou. Ok.
É um jogo muito pequenino. Que é aquilo, basicamente são cartas, são umas fichazinhas, e o nosso objetivo é tentar e a ganda branca agora.
Então. Isto em direto é muito agir, mano.
Isto acontece no nosso podcast, vocês é que não têm noção.
Isto é uma visão do backstage.
Esqueci-me completamente do jogo agora.
Esqueceste do jogo? Já está, então, olha, já voltamos. Já voltamos.
Era que vais ligar.
Acontece.
Não, o jogo é muito simples porque vocês têm uma série de fichas e têm cartas. E as cartas, já não me lembro que número é que vai. 35 para baixo. 35. Pronto, e nós queremos ter o mínimo pontuação possível. E para quando a carta vem, nós para saltarmos a carta metemos uma ficha. Okay? E nós temos um X, começamos com um X de fichas e vai rodando até alguém decidir levar a carta e levar as fichas. O objetivo é ter o mínimo pontos possíveis. Portanto, do 35, por exemplo, ninguém o quer, obviamente, e é ver quem é que vai ficar sequinho primeiro, quem fica sem fichas. É um jogo que é muito fácil de explicar. É muito fácil de jogar e é daqueles jogos que aparentemente não dá o divertimento que realmente dá a fazer. Nós até temos uma expressão com quem eu jogo, temos uma expressão que eu não vou dizer aqui, não posso, para passar.
Obrigado,
a vez.
César. Eu porque já pensar por vocês. Eu... Estes momentos para vocês, mas
vocês não.
Não está seguro ainda, está seguro.
mas é um jogo muito giro e que vejo muitas vezes abandonado e que não vejo. Acho que é maravilhoso para jogar para em vez de um papai, ok?
Obrigado.
Mas hoje ainda jogas um papai comigo, deixa estar. Mas acho que é uma coisa que vale a pena vocês verem. Muito bem, vocês irem ver e buscar o No Thanks, que é genial, é muito bom.
Muito bom, sim senhor. Muito obrigado, César, pela partilha. Queres partilhar? Então, agora aparentemente pode ser uma joia que já jogaste, pode ser uma que gostavas de jogar, ou duas.
Ou três. Pode...
Epá, deixa-me super curioso. Aquilo deve ser uma experiência espetacular. Aquilo deve ser a experiência de uma vida. Sinceramente. Tu conseguiste estar concentrado num jogo mais de 12 horas em que dá para fazer pausa para o almoço, para o jantar, para a ceia, ok? E se tiver um serviço de catering, então era excelente, meu. Por isso eu tinha que trazer esta joia. Graças a Deus eu não participei neste grupo, né? Mas pronto. Enfim. A minha joia secreta foi-me trazida ontem pelo Diogo, um jogo que eu já não jogava há algum tempo e que eu adoro e que eu continuo a dizer. Para mim é um dos melhores worker placements que existe, que é o Riders of the North Sea. O jogo é fantástico e no seu estado puro, porque joguei sem as expansões, que ainda me dá mais gozo, porque o meu já está um bocadinho caótico, como tanta expansão que está para lá para dentro, mas gostei imenso da experiência, foi super agradável. E continuo a dizer, a cena, o gajo que pensou aquilo é fenomenal. Mete um boneco, faz uma ação, tira um boneco, faz outra ação. Epá, a sério, isto para mim foi fantástico. A simplicidade do jogo é isto. E se não tiverem hipótese, pá, experimentem. Se gostarem do worker placement, claro. Eu gosto imenso. A par do trick-taking, são as minhas mecânicas favoritas. Mas se tiverem possibilidade e ainda não jogaram, ou então para relembrar assim como eu, que já não jogava há algum tempo, o Riders of the North Sea, epá, é sempre uma experiência.
E as expansões elevam o jogo muito, muito mais. Eu gosto muito do jogo também, é dos meus worker placements favoritos, e as expansões, na minha opinião, acho que elevam muito, muito o jogo. Mas já sei que não és nessa opinião.
Eu tenho que dizer, eu gostei bastante do jogo, não tinha jogado, já andava para jogar há imenso tempo, e foi o que vos digo, venho para esta conferência e muitas vezes limpo aí uma lista bastante longa de wishlist de jogar.
Pegando no jogo, eu acho que o jogo, para mim, é um dos meus jogos favoritos, está no meu top 5. O jogo dá-te aquilo que tu quiseres do jogo. Consegue ser um jogo simples se quiseres que ele seja um jogo simples, consegue ser um jogo complexo com expansões se quiseres que ele seja um jogo complexo. Por isso consegues agradar a maior parte das pessoas, e é isso que eu gosto muito no jogo. Percebo perfeitamente o que tu dizes, a simplicidade, mas também percebo o meu ponto de vista. Não, gosto mais dele complexo porque tenho mais alternativas para vitórias, para fazer coisas, mas percebo perfeitamente o teu ponto de vista. A simplicidade, eu também já não jogava assim puro, como tu dizes, há muito tempo, e percebi outra vez porque é que me apaixonei tanto pelo jogo.
Vocês não dizem simplicidade, eu senti que o jogo, do ponto de vista estratégico, tinha bastante planeamento para a frente. Por isso é simples do ponto de vista mecânico, mas tens que planear muito bem o que é que o resto do mal, tens que olhar para o jogo dos outros. Não é um jogo de todo assim, solitário. No solitário não é, porque vocês partilhamos todos os workers, mas não é um jogo que não podes não olhar para o jogo dos outros. O que para mim fascina-me sempre, é exatamente esse o tipo de jogos que eu gosto.
E tem uma aplicação espetacular, já agora também. A app deles, o modo digital também é muito bom. Sim, o Automan também. Okay. Sim, mas pronto, eu tento não puxar a brasa à sardinha.
É justo, é justo. Muito bem, olha, eu assim um bocado assim, on the fly, também tenho que pensar então num jogo que ainda não joguei, que está na minha lista. Vocês gostam de me pôr assim sempre acordado e on my toes. Ora bem, eu dedico até aqui um jogo que foi o Daniel que me apresentou e que eu ainda hoje gosto bastante. Joguei aqui o ano passado e foi para mim uma grande joia secreta, porque gostei mesmo muito do jogo e acho que ele deve estar a imaginar o vulcão e os meeples a caírem dentro do vulcão. Estou a falar, claro, do Pompeii. Um jogo que, se não fosse aqui, provavelmente tinha muita dificuldade em ter conseguido jogar, e foi uma joia secreta bem, bem divertida de jogar. Pompeii é assim, de uma maneira muito simples, vocês, para quem conhece a história, a cidade de Pompeii ficou soterrada por baixo de 15% do Vesúvio, que explodiu numa erupção, e a cidade estava na base do Vesúvio e foi completamente dizimada. Eu já estive lá, já estive no pregado em trabalho, ao lado, em Milão, agora não estou a lembrar do nome da cidade.
Corta!
Não estou a lembrar do nome da cidade, mas... Pai, depois aquele espetáculo, vês o Vesúvio ao longe, é uma coisa surreal. E depois jogamos o jogo, e o jogo tem uma mecânica, tem um conjunto de pontos deliciosos, o das duas fases do jogo, de andarmos a colocar, espalhar a população, e depois então agora vem a erupção e tentar fugir. E depois quando estamos a tentar matar, fazer progredir a lava para matar os meeples dos outros e metê-los dentro do vulcão, para contar pontos negativos, é genial. Eu acho isso, literalmente, olha, estes morreram, pumba, dentro do vulcão. É muito, muito giro. Por isso, olha, fica aí uma joia secreta que partilho convosco, e depois assim outra que ainda não joguei, mas que já ando a dizer que tenho que jogar. Já vi aí uma caixinha do International Space Station, um worker placement muito engraçado que eu já tenho muita curiosidade de experimentar, e está aí, é uma caixinha bem pequenininha, um tabuleiro pequenininho, e olha, é se calhar um para ainda experimentar até acabar a LyriaCon. Era as joias, uma joia secreta pensada e outra improvisada para vocês. Cortesia aqui do nosso grande amigo Diogo. Que,
fácil.
Exato, certo.
Invejoso após dois.
muito bom. Não sei se querem comentar alguma coisa antes de nós fecharmos. Depois daquela barrigada de jogos no início, vocês também estão todos com fome para jantar, e nós estamos aqui no meio, entre vocês e o jantar. Eu quero claro, agradecer-vos a todos pela vossa disponibilidade de estarem aqui connosco a partilhar neste momento. É muito, mas eu não vos consigo dizer o quão melhor é nós estarmos cara a cara e estarmos a ver, as vossas reações, estarmos a rir e a sorrir juntos nesta partilha de momentos, é espetacular. Adorava fazer isto mais vezes ao vivo, porque acho que é muito melhor do que estarmos à frente do computador.
Se bem que... Mesmo nós estarmos todos juntos também, fazer é isto de forma, todos juntos, não é?
É verdade. Sem dúvida que isto é assim muito, muito melhor. Então, sendo assim, é todo o tempo que nós tínhamos, vocês tiveram a ouvir... Reserva o Coliseu para o próximo. Tá? Ricardo Trindade. Fazemos a próxima no Coliseu. Olha, deixem aí nos comentários se é isso. Ou no Altice Arena, se calhar, assim, assim
não provoque o mar.
Isso é que era. Mas sim, senhor. Olha, é todo o tempo que nós tínhamos. Vocês estiveram a ouvir o DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural. Meu nome é Marco Silva e, a sério, muito, muito obrigado por estarem desse lado. Em nome de toda a equipa, a todos que estiveram desse lado, digitalmente, a todos que estiveram aqui. Presencialmente, muito, muito obrigado. É fantástico, é um prazer gravar estes episódios para vocês, é um prazer imenso receber de forma tão calorosa. Temos uma sala bem composta com nós nos estivemos a divertir. Eu consegui ver nas vossas caras, eu estava divertido, estes senhores estavam divertidos e nós estávamos todos aqui a partilhar um momento. Foi muito, muito obrigado por isso. Vocês são incríveis, malta, muito obrigado. E deixar, claro, aqui um obrigado a esta equipa fantástica que também deixou de jogar e não só, e de preparar e de estarmos aqui todos. Por isso, malta, Daniel, César, Diogo, muito obrigado, malta.
Obrigado.
Obrigado.
Temos aqui aplausos. Top, muito obrigado. Obrigado, malta, mesmo. Contem-nos que se estão-nos a ouvir agora, sejam agora em direto, já nos foram contando, não é? Mas se estão a ouvir interferido, as vossas manias, quais são as questões que vocês costumam ter para arrumar os jogos de tabuleiro, o que é que funciona para vocês, o que é que vocês imaginavam, quais são as regras da casa que vocês têm para arrumar e o que é inviolável, não é? O que é sagrado e o que é que não pode ser mexido. Deixem as vossas respostas aqui no Facebook da DICE Cultural ou então no WhatsApp, e vamos continuar a nossa conversa. Podem também nos enviar um e-mail para podcast@dicecultural.org, nos mandarem feedback, comentários, estejam sempre à vontade. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam, subscrevam, partilhem o link com os vossos amigos, é sempre uma maneira fantástica de nós crescermos. E pronto, e só me deixar aqui um comentário, acho que arrumamos bem este episódio, malta, acho que ficou bem arrumadinho, não? Não? Então, olha, é um honra e um prazer gravar estes episódios, principalmente ao vivo convosco. Muito obrigado a todos vocês por estarem deste lado a apoiar-nos e, já sabem, aproveito só para dizer um ponto antes de nos despedir. Nós temos muito mais conteúdo, tanto escrito como em vídeo, por isso não se esqueçam de dar uma vista de olhos a dicecultural.org, ficarem a conhecer todo o trabalho que nós fazemos. Ah, já agora também deixo um mote que nós continuamos e vamos sempre tentar crescer a equipa, por isso... se quiserem juntar a equipa, são mais que bem-vindos. Estamos tanto à equipa de criação de conteúdo como à equipa que está a fazer agora os eventos. Estamos sempre à procura de mais membros e mais voluntários para continuar a fazer crescer este projeto. Estamos disponíveis e com muita vontade de vos receber e acolher nesta família que é a DICE Cultural. A todos em casa, muito obrigado, e a todos que estão aqui na sala, muito obrigado por estarem na nossa companhia. Boas jogatanas aqui na LyriaCon. Divirtam-se, ainda temos muito mais para jogar, ainda falta para acabar, por isso. E até o próximo episódio, malta. Muito, muito, muito obrigado.